Existem vários elementos na continuação após um drama existencial, após um forte abalo, que fazem muitas vezes desmotivar a pessoa. Não são raros os casos nos quais a pessoa relata na clínica que parece não estar se deslocando para um ambiente existencial melhor. Ela nada, ela patina, parece não sair do lugar. E quando às vezes acha que está saindo, percebe que recuou, na verdade. Não adiantou. Não foi à frente. Outras pessoas dizem que, mesmo prosseguindo agora, com tudo o que houve, elas perderam muito no caminho. O sabor de viver, a poesia de viver, a esperança. Muitas coisas ficaram no caminho e elas fazem uma grande falta. Alguns não se acham mais corajosos como eram. Alguns se sentem temerosos diante da vida. Do ponto de vista da nossa época, é natural que muitas vezes seja dessa forma. E é natural, do ponto de vista da nossa época, do nosso contexto, que isso se torne uma parte importante. Está pontuando para essa pessoa as machucaduras, as perdas, os danos. Está apontando para a pessoa inúmeros vetores da vida dela, arrependimentos, uma série de questões. Aprender a lidar com isso, aprender a, tanto quanto possível, a atender estas demandas, pode ser um movimento de no desdobramento da clínica, oportuno, interessante. Rubem Alves, em sua obra Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, numa parte avançada do livro, ele nos diz que o acusavam de um certo elitismo. E por ele apontar essas belezas, estas questões profundas da alma humana, alguns diziam, mas isso é para poucos, isso é para quem tem recursos, isso é para quem pode, não é para todos nós. Rubem Alves, no entanto, pensava diferente. Ele escreveu: Deus aparece refletido sobre a forma da beleza. Deus é um esteta. Quem experimenta a beleza está em comunhão com o sagrado. Me acusarão. Como me acusaram já, abre aspas, uma opção aristocrática, isso é para poucos, fecha aspas. Sim, se acreditar que os humildes e os pobres são criaturas embrutecidas pelo sofrimento, com sentidos e almas insensíveis, sim, mas eu não creio nisso. Eu creio que dentro de todos mora adormecida a nostalgia pela beleza. Estou apenas fazendo eco a um poema que se encontra incrustado nas Confissões de Santo Agostinho. E aí ele cita esse poema das Confissões Agostinianas, né? Ele diz: Perguntei à terra, perguntei ao mar e perguntei às profundezas, entre os animais viventes, entre as coisas que rastejam, perguntei aos ventos que sopram, aos céus, ao sol, à lua, perguntei às estrelas e a todas as coisas que se encontram às portas da minha carne. Minha pergunta era o olhar com que eu as olhava. Sua resposta era a sua beleza. Ou seja, viver é uma dessas respostas. Viver é uma dessas grandes respostas. E nesse sentido, o Rubem Alves tenta afastar uma série de questões e colocações apriorísticas que fazem muito mais engessar a alma do que libertar a alma. Quando, por exemplo, se diz que você não pode acumular, você não pode ter as coisas. Quais coisas não podemos acumular? Quais coisas não podemos ter? E quando é assim? Pois ele acha que há coisas que devemos sim acumular, podemos sim ter, necessário para a vida. Vamos ver como o filósofo pensa. Acumular é um dos mais profundos instintos da alma, porque a alma ama. O amor deseja possuir. Se eu amo a casinha de paredes brancas e janelas azuis, por que não possuí-la se eu posso? Se ela for minha, eu cuidarei dela, plantarei um jardim. Se eu amo a cachorrinha que brinca, por que não tê-la? Se eu, que a amo, a tiver, cuidarei dela e nós dois passearemos pelo parque. Se eu amo a música que eu ouço, por que não ter um CD? Eu o levarei para casa e poderei ouvir quantas vezes eu quiser. O amor é onívoro. Ele quer comer as coisas. Comer é a forma mais radical de tê-lo. Comendo o que está fora e era para o outro, passa a ser parte do próprio corpo. Abre aspas. Sou onívoro dos sentimentos, de seres, de livros, de acontecimentos, de lutas. Eu comeria toda a terra, beberia todo o mar. Fecha aspas. Dizia Pablo Neruda. Rubem Alves, com esses elementos, está nos dizendo, nos chamando a ouvir, que é essa forma que ele encontrou de continuar, de prosseguir. Como ele falou, após tudo na vida dele ter dado errado, todos os projetos que ele fez, inclusive o de ser pianista, que ele disse que tentou muito, aliás. Pois depois de tudo, a maneira como ele conseguiu prosseguir foi essa que ele está nos contando. E muito próximo de Fernando Pessoa, ele também se tornou um guardador de rebanhos. Mas quais rebanhos? Como ele encontrou os elementos dele? Vamos ver a alma deste poeta, deste filósofo mais de perto. Ele nos diz: Alberto Caieiro fala, eu nunca guardei rebanhos, mas é como se eu os guardasse. Quando me sento a escrever versos, sinto um cajado nas mãos. Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho. Rubem Alves complementa dizendo, eu também sou o guardador de rebanhos. Minhas ovelhas são as minhas ideias. O que a gente acumula é parte da gente, porque somente o amado é acumulado. Como disse, tudo é fácil quando o que se acumula se resume a coisas como dinheiro. Mas quem só acumulou dinheiro é porque só amou o dinheiro. A coisa se complica quando o que se ajuntou foram ovelhas. É preciso encontrar alguém que as ame, as ovelhas, que também tenha a alma de pastor, que as chame pelo nome, que as conduza por pastos verdes e fontes de águas frescas, que as defenda dos lobos e as acaricie ao fim da tarde. E são as ovelhas que ele acumula, que ele guarda e que ele ama. Vamos um pouquinho mais de como, vamos ver como termina isso. Não é? Porque a maneira como ele termina é tão amorosa, é tão distributiva, é tão parcimoniosa. Ele diz: nós não somos. Bom, primeiro ele comenta que muitas pessoas acham que são objetos e se comportam como tais. Então dizem que estão velhas, estão doentes, estão, não, fracassaram num empreendimento, então elas não servem para mais nada. Observem o que o filósofo diz sobre isso. Nós não somos como serrotes, não somos enxadas, nós não somos alicates, fósforos, lâmpadas, que uma vez sem o que fazer são jogados fora. A nossa vida começa justamente com o advento da inutilidade, pois o momento da inutilidade marca o início da vida do gozo. Nada mais preciso fazer, travei as batalhas que tinha de travar, nada devo a ninguém, estou livre agora para me entregar ao deleite. Ele diz que o próprio Deus, quando termina a construção toda, diz: bom, agora vou usufruir da criação, de todas as coisas lindas que foram construídas. Ele prossegue falando: as almas dos velhos e das crianças brincam no mesmo tempo. As crianças ainda sabem aquilo que os velhos esqueceram e têm de aprender de novo, que a vida É um brincar que para nada mais serve, a não ser para essa alegria. Uma alegria responsável, uma alegria ética, uma alegria profunda de todas essas coisas. Vamos prosseguir. Vamos ver como estão os nossos cantores de ópera, aposentados, retirados nessa casa, nos arredores de Londres. Vamos ver como a vida deles prossegue a partir de uma ruptura que para quase todos não foi fácil.
There's Ollie. Daisy! Daisy Joe! Give me a hug. This is my friend Jean.
Hello, Jean.
Which hand?
That one.
Yes!
Daisy, it's time to go home.
Off you go. Say goodbye.
Goodbye, Sissy.
Bye-bye, sweetheart.
What's your name again?
Jean.
Bye, Jean.
Bye.
Shatters everything.
You know, I remember thinking about you when you get married. She was always much more ambitious.
Of course she was more ambitious than me. She was more ambitious than everyone.
If I know anything about
her. What can you know about it?
I was your best man.
Yeah, of course you were, but you were married to the same woman for 35 years. Call me old-fashioned, Wilf, but did she know you were unfaithful to her God knows how many times?
You say some very harsh things, Rach. I think I'll have myself a whittle. And you were right, you know. I do hate getting older. I hate every bloody moment of it. If it isn't piles, it's bloody prostate or peeing five times a night if you're lucky.
Ah! Ladies!
You may want to avert your gaze. A wise man goes when he can, a fool goes when he must.
Look, here's Jean in all her glory.
Oh, Jean. You haven't changed a jot.
Didn't I tell you? Didn't I say she still looks like a young girl?
Reggie, don't I get a kiss? Reg? Now, I apologize for hurting you. Please be kind to me. We were different people then. Yeah, I've been rehearsing that all the past week.
He's upset because he wasn't warned you were coming.
I'm not upset.
Poor Reg. This is the first time we've seen each other in God knows how many years.
97.
Is it really that long? God, how time flies. You're joking,
Sissy.
Bobby, give us a clue, for God's sake. Is it a book, a film, a play?
Sissy. The note.
I couldn't read your writing.
Meeting, now.
Oh, God, the emergency meeting.
I wonder
Where's
what that
Reg?
Was all about.
Where's Reg? Reg, are you in here? Oh. There you are. What are you doing there?
Leave me in peace, Jean.
Oh, dear, I thought miles to find you.
Leave me in peace.
Reggie.
Leave! I don't ever remember you crying.
I don't remember you being religious.
I'm not. I was trying to avoid you.
I apologize for hurting you. Please be kind. We were different people
you
then.
You just said that, Jean. You're repeating yourself.
Why do we have to get old?
That's what people do.
We
We have to come to some arrangement.
I don't want to talk about it. You're here, I'm here, trapped.
So what are we going to do?
Bring and bear it.
What happened to forgive and forget? This clone takes me back. It takes me back to you, Rich.
Sure, you get a better one next time. All right. Okay. Have a little go, see how you get on.
Okay. Would you like to go for a walk?
Were you married 4 or 5 times?
I was only married twice. After you. Charlie Tripper. He was a businessman. Mixed pleasure with business rather too often. And Edward.
That's right.
Yeah, he wanted me to retire. Have a family, so that was the end of that. You never married again?
No.
Why not?
Didn't want to.
When I did Bohem at the Met and you backed out, was that because of me?
No.
And Salzburg?
No.
What brought you here?
Actually, Wolf was ill.
Oh, he had a stroke, didn't he?
Yes, it was only a mild one, thankfully. It's affected his frontal lobe, and he has trouble censoring himself.
Is that it?
Well, so he says. So I came here to see how Wolf was getting on.
And stayed?
Mm. I love singing. I like my life. You can't have both, can you?
No.
No. No, you can't.
have nothing. Well, my clothes, a bit of jewellery, and a hip that gives me hell.
And here you are.
Yeah, here I am, on charity. God, it's embarrassing. I wouldn't tell anyone. And the press have always been mean to me. They learned I'd landed up here. God, how they'd gloat.
Did the press still have any interest in you?
Oh, piss off, Reg.
So, Jean, what made you stop singing?
You mean for good?
Yes, for good.
I just became so scared. Suddenly the pressure was huge. I became so aware of the critics, you know, the importance of getting a good review. Whatever you did, it'd be good or, well, better than before. And of course it can't be. I got so nervous, I just could not sing anymore. I just...
Nervous?
Works of art are of an infinite loneliness, and nothing can reach them so little as criticism.
Persuade Jean to sing.
It's only one colour, Reggie.
Why don't the three of us ask her out to dinner?
Well done, Reggie.
Reggie, thank you.
Excellent.
Now, I'll write a little note, Sissy. And perhaps you'll be good enough to deliver it.
Sorry.
Just two favours.
Exactly what do you propose?
The Swan Restaurant, just the four of us, Sissy, Reggie and me. If we could convince Jean to sing at the gala, we're talking serious money here. I mean, even Cedric reckons we can charge Covent Garden prices.
In by 10:30, no later.
12:30?
No.
You sure?
Yes.
What kind of cigarettes does you smoke again?
No later.
Done, Lucy.
Please, call me Dr. Cogan.
Done, Dr. Cogan.
Why is it, Wilfred? I always get the impression you're up to no good.
Because I'm normally up to no good. And please, call me Wilf.
We've done this, remember. You don't have a buttonhole, Wilf. Why do you persist in flirting with me, Wilf?
Because you're a cracker. A thing of beauty. You're not a bimbo or a chick or any of those awful things. You're one of the rarest of species. You're a woman, Lucy Cogan.
Well, I'm flattered, but I have professional ethics to uphold.
Ah, throw caution to the wind. What if we were to make beautiful music together? Your husband would never know.
That's reassuring, Wilf.
Think about it, eh?
No, Wilf.
No one would ever know.
I will know, Wilf.
Older man, vintage wine, seasoned wood.
Did you say wood?
Seasoned.
Chegamos num ponto em que a obra se esparrama e nos traz alguns elementos importantes. Segundo o roteirista, segundo o diretor, se prosseguirmos, pelo menos em contextos similares, ou especificamente estes, se continuarmos, se elaborarmos esses elementos da maneira que for possível, com muito pequenas diferenças, com ínfimas às vezes diferenças, isso já será provavelmente suficiente, se não para mudar uma situação, para encaminhá-la de outra ordem. Ou seja, elementos que antes sequer poderiam ser tocados, como na situação do Reginald, que foi casado com a Jean por um período curto. Mesmo na situação dele, que foi casado por um curto período com ela, o que vemos é que a partir de pequenos, suaves movimentos, mas que para eles podem ter sido intensos, não é? Já outras conformações. Isso não quer dizer que as coisas se arrumarão de maneira mágica, plácida. Quer dizer que elas serão diferentes, de alguma forma. Pequenas diferenças, pequenas nuances. O prosseguir provavelmente traz isso, não apenas em contextos como estes, em outros muitos contextos. Precisamos entender quais, de qual maneira, de maneira a ajudar a propiciar essa continuação. O Thiago de Melo, ele tem algo sublime sobre isso, que ocorre para aqueles que, apesar de tudo, prosseguem, continuam. Ele escreve: sonhei que estavas dormindo num campo de margaridas. Ele sonha isso enquanto ele continua. Enquanto, mesmo com tantos elementos, perdas, tristezas, dores, mágoas, ele diz: eu vou prosseguir. Vou selecionar aquilo que tem a ver comigo, na medida do possível, aprender, me aprimorar. Não quer dizer que não vou mais errar, não. Estou tentando. E aí ele escreve: sonhei que estavas dormindo num campo de margaridas. Sonhando que me chamavas baixinho, para me deitar contigo num campo de margaridas. Num sonho ouvi o meu nome nascendo como uma estrela, como um pássaro cantando. Mas eu não fui. Que pena. Eu não podia. Porque eu estava dormindo num campo de margaridas, sonhando que te chamava baixinho, e que em meus sonhos chegavas, que te deitavas comigo e me abraçavas, macia, num campo de margaridas. Isso ele escreveu defronte do Atlântico, do Oceano Atlântico, na primavera de 1986. Para finalizar o nosso trabalho de hoje, uma apologia Thiago de Melo sobre o imperativo de continuar, apesar de tudo. Ele escreve um hino para o homem da nossa época. Vamos às palavras do pensador, do poeta. Escreva essa canção porque é preciso. Se não a escrevo, eu falho com o pacto que tenho abertamente para com a vida. E é preciso fazer alguma coisa para ajudar o homem, mas é preciso fazer agora. Cada vez mais sozinho e mais feroz, a ternura extraviada de si mesma, o homem está perdido no seu caminho. É preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo. Ainda é tempo. É tempo. É tempo, apesar do próprio homem, ainda é tempo. Apesar dessa crosta que cultivas com amianto e medo, ainda é tempo. Apesar da reserva delicada, das toneladas cegas, mas perfeitas de TNT pousado sobre o centro de cada coração, ainda é tempo. Este lindo poema e longo, em alguns parágrafos adiante, o poeta nos diz: é preciso ajudar. Porém, primeiro, para poder fazer todo esse necessário, é preciso ajudar-me agora mesmo a ser capaz de amar, de ser um homem. Eu, que também me sei ferido, que me sei só, mas que conheço este animal sonoro, que profundo e feroz reina no meu peito. Setembro de 1974, ele escreveu esse poema na Alemanha.